O Fala Deputado desta semana já está no ar.
Aqui você conhece o seu deputado bem além do plenário.
E hoje nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio Assembleia o deputado Márcio Paulique, do PDT.
Paulique, como é mais conhecido, está no primeiro mandato aqui na Assembleia e vem de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Como vai, deputado? Seja bem-vindo.
Muito obrigado. Um grande abraço a todos aqui da Rádio Alep, a todos os amigos aqui.
Deputado, o senhor está no seu primeiro mandato, mas o senhor já vem de uma história como empresário lá de Ponta Grossa, o que já dá para o senhor uma bagagem política. Como é que foi a entrada na vida pública, deputado?
É verdade, eu sempre me coloquei na condição de empresário, empreendedor, gerador de empregos, mas também, além da empresa, nós já tínhamos um trabalho de responsabilidade social muito grande. Nós temos hoje um instituto, que é o Instituto Mundo Melhor, que cuida de mais de 15 mil jovens que vão em busca do seu primeiro emprego, na sua capacitação, e também na parte associativista, durante mais de 15 anos, que culminou na minha presidência da Associação Comercial de Ponta Grossa. Mas é pela política que as coisas acontecem muitas vezes, ela amplia teus horizontes. Eu sempre falo, né, você tem que, para buscar um mandato, você já tem que ter algum trabalho, seja ele social, junto à comunidade, e o mandato te dá justamente essa expansão. E graças a Deus, eu estou muito realizado e muito contente e orgulhoso de estar aí ainda como empreendedor, mas também como um político de primeiro mandato, já com bastantes projetos e com bastante produtividade.
E, deputado, já dá para fazer um balanço desse primeiro ano dos trabalhos aqui na casa?
Eu acredito que sim. Primeiro, a questão do meu posicionamento independente. Nós tivemos aí um posicionamento muito firme ano passado, principalmente no começo do ano, e isso culminou numa nova bancada aqui independente. Até, inclusive, alguns acham estranho, né? Ah, tem que ter posição, tem que ser de situação ou de oposição. Eu não vejo assim. Eu acho que você tem que ter justamente um voto por convicção, não por pressão, não por indicação. E isso está se tornando um hábito, talvez, aqui na Assembleia. E quem sabe a gente possa levar isso para todo o Paraná, também nas câmaras. E eu vejo que os novos políticos precisam estar próximo da população.
Deputado, o senhor no primeiro mandato já preside uma comissão bastante importante, que tem reuniões que mexem, né, com a vida de bastante gente.
É verdade, nós tínhamos uma comissão que chamava-se apenas Comissão de Indústria e Comércio, e nós conseguimos mudar no regimento interno para que seja Indústria, Comércio, Emprego e Renda, porque eu entendo que a partir do momento que você valoriza os pequenos, médios, grandes empreendedores, você está valorizando o trabalhador. Então, o emprego e renda tem tudo a ver com o nosso negócio, com o nosso DNA. A gente hoje discute vários temas ligados a essa área econômica, mas também muitas ligadas ao consumidor. Até porque empresas que querem ser bem-sucedidas precisam ter aí uma grande valorização das pessoas, dos seus clientes. Por isso, hoje eu tenho me dedicado muito e focado nessas leis de amparo ao consumidor.
Deputado, agora vamos conhecer um pouco mais do seu lado mais família. O senhor é pai de duas filhas, é casado. Como que é dividir, né, toda essa rotina pesada aqui do Poder Legislativo com a sua casa?
Olha, não é fácil, né? Porque você precisa se dedicar. Eu me dedico ainda na empresa como um dos conselheiros, é uma empresa familiar. Me dedico muito aqui nas questões parlamentares, mas também não podemos esquecer das nossas famílias. E todo dia, quando possível, eu volto para casa. Aqui Ponta Grossa é pertinho de Curitiba, então dou um jeitinho de ficar com minhas filhas, duas menininhas encantadoras, estão começando agora a entrar naquela aborrecência, né? Então o pai tem que estar muito próximo, não só próximo, de olho também, né? Então chega final de semana, o pai já tem que levar a criançada para uma festinha e o pai já fica lá esperando a hora para poder pegar elas de volta e levar para casa. É engraçado, né? Porque as filhas são mais ligadas muitas vezes ao pai, né? Tem a mãe como uma grande protetora e defensora, mas o pai precisa estar junto, gente, porque não existe porto mais seguro do que a família. Então, nunca vou deixar de lado, sempre estará em primeiro plano.
Qual que é o teu hobby que o senhor tem de gosto pessoal no tempo vago que o senhor tem, deputado?
Podia te dizer que meu hobby é fazer lei, né? Imagina só, né? Muito CDF. É que eu gosto de trabalhar aqui na Assembleia, gosto de me relacionar. Inclusive, o meu gabinete é o primeiro ali, né? Do ladinho do plenário. Toda terça-feira agora tem um happy hour ali, né? Esses dias teve quentão, sem álcool. Então, é uma forma de relacionamento, é o meu happy hour preferido. Conhecer pessoas, conversar com pessoas interessantes, trocar muitas ideias. Agora, claro, né? Como te falei, a minha prioridade muitas vezes é a família, então a gente tem lá nos Campos Gerais belíssimas paisagens, lugares fantásticos, então eu aproveito o final de semana para poder levar a criançada para esses lugares. Então vai lá, sempre tem um rio, sempre tem um lago, a gente tem um jipinho, sai com o jipinho, às vezes vai mergulhar com a criançada, já fui paraquedista, né? Então a gente tem um, digamos assim, uma vida que veio assim de uma certa radicalidade. Hoje a radicalidade que eu tenho é aqui na Assembleia, né? Às vezes é radical. Então, muitas vezes, no final de semana, você gasta a tua energia para poder chegar aqui tranquilo, ponderado e usar do bom senso.
Mas eu soube que o senhor também é um ótimo tocador de pandeiro.
Olha, meu sonho era tocar violão, né? Tocar violão, cantar em espanhol, quando era solteiro, era uma maravilha, né? Então, assim, quando a gente tem uma oportunidade, toca um pandeiro, como já fiz aqui também no Política e Viola, né? É porque eu já tive uma banda, né? Já fui cantor, né? Então,
Qual o estilo de tal?
A gente tinha o sambinha, tinha o pagodinho, né? Fazia aquelas festas universitárias, cobrava um x-salada.
O senhor é paraquedista mesmo? Como é que é?
Em Ponta Grossa, nós tínhamos um grupo de paraquedistas que a cada 2 semanas saltava. Eu já tive meus 30, 40 saltos. Aí houve um incidente e eu me assustei, porque uma vez não abriu meu paraquedas. E aí você fica, né, aquele susto, aquilo me assustei um pouquinho. Claro que eu estou aqui porque eu consegui abrir o segundo paraquedas, né? E eu recomendo para todos, né? São esportes assim, gostosos que tem e que lá de cima você tem uma tranquilidade fantástica. Tanto é que eu quero ver se as minhas meninas logo, logo fazem. Precisa ter um peso mínimo, né? Mas eu queria muito que elas também pudessem praticar esse tipo de esporte.
Não é todo pai que recomenda para os filhos o paraquedas.
Então, esses esportes, muitas vezes, alpinismo, paraquedismo, essas saídas de jipe, nesses enduros, próprio mergulho, são esportes extremamente seguros hoje e fazem o convívio com a natureza. Isso que é o mais bonito, essa convivência com a natureza, e que os jovens deveriam sair um pouco mais dos seus WhatsApps e um pouco mais dos seus videogames, né? Ah, pode ter a realidade virtual maravilhosa, mas não é como o dia a dia, como estar perto da natureza.
Até aproveitando, deputado, o senhor é dos Campos Gerais, falou que sempre leva suas filhas para passear. Aproveita então para deixar uma dica. O que nós podemos conhecer, né, aqui nessa região durante as horas vagas?
Olha, lá em Ponta Grossa muitas vezes conhece-se apenas Vila Velha, né? Fala-se Vila Velha, inclusive é um pecado dizer assim, está a 110 quilômetros de Curitiba. Não, ela está a 20 quilômetros de Ponta Grossa, gente. Depois da Cataratas é o parque mais visitado aqui do Paraná. Mas além de Vila Velha, tem assim, o entorno de Vila Velha é muito lindo. Nós temos o Buraco do Padre, o Capão da Onça, o Alagados. Um pouquinho mais para frente, em Castro, tem todo aquele cânion do Quartelá. Então, nós temos ali em Prudentópolis, né, todas aquelas cachoeiras, os saltos, que tem toda aquela região. Quer dizer, tem muita coisa bonita para se ver. Pena que ainda né, esses lugares ainda são pouco visitados, talvez porque são poucos explorados. Até teríamos que ter um projeto maior de visitação em cima desses lugares.
Deputado, como foi sua infância?
Olha, meu pai veio de uma cidadezinha chamada Araputi, de uma fábrica de papel. Meu avô era ucraniano, foi para a Polônia, depois veio praticamente fugido lá da Segunda Guerra, né? E graças a Deus, porque inclusive eu sempre falo, né, foi por causa de um buraco que nós estamos aqui, porque o meu avô estava num daqueles caminhões indo para um campo de concentração, e aí o caminhão passou por um buraco e caiu meia dúzia do caminhão. Meu avô estava no meio, entraram na floresta, conseguiram passar a fronteira e vieram para o Brasil logo em seguida. Quer dizer, nós temos que valorizar muito essas origens. Eu já fui para a Ucrânia visitar lá os nossos parentes. Mas aqui nós somos muito pequenos, somos apenas 7, meu pai, minha mãe e os 4 irmãos. Né? E mais a minha avó, que está fazendo 100 anos esses próximos meses. Temos esses encontros anuais com todo aquele pessoal que a gente chama dos fabriquenses, que muitos ucranianos vieram se instalar em Araputi, nessa fábrica de papel, e todo ano tem num lugar diferente. Já teve em Telêmaco Borba, a própria Araputi. Aqui, muitas vezes, você vem para uma assembleia, deputado, senta numa cadeira de couro bonita, espaçosa. Você não pode perder, gente, a tua simplicidade, a tua essência, porque é isso que muitas vezes é o que muitos acabam perdendo.
Sobre um projeto que o senhor está apresentando de incentivo à cultura com a participação de artistas locais no que for promovido aqui no Paraná.
Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês que nesses últimos meses, nesse último ano, vocês aqui tiveram uma reciclagem muito grande aqui na TV Assembleia, na rádio. A gente acompanha aqui, por exemplo, os sites agora, os blogs. Parabéns para vocês e a audiência é fantástica. A gente fala ali muitas vezes pelos canais e o pessoal hoje, que antes não percebiam, hoje percebe muito. E eu sou muito adepto à regionalidade. Aquilo que nós falamos, né? Nós somos lá do interior. E essa valorização da regionalidade passa também por valorizar os nossos artistas locais. Inclusive, vou pedir a coautoria do deputado Jonas Guimarães. Então, é um projeto de lei que diz o seguinte, que todos os artistas, todos os contratos nacionais, 10% desse valor tem que ser destinado aos locais se apresentarem também naquele show, então, ao longo do ano, para que valorize e também até formalize, porque esse pessoal vai ter que ter a nota fiscal e tal. Então, é uma forma de realmente incentivar, porque hoje tem a Lei Rouanet e tal, mas ainda ela é burocrática, o pessoal não sabe lidar direito, e dessa forma a gente valorizaria bastante. Até porque, se uma prefeitura tem condições de pagar lá um valor para uma artista nacional, por que não pode usar 10% para valorizar os locais? Então, é assim que a gente vai fazer.
Deputado, muito obrigado pela presença.
Obrigado a todos vocês, é um prazer, obrigado pela simpatia. Me sinto muito bem à vontade com vocês e tenho certeza que o Paranazão inteiro vai saber porque a audiência de vocês é incrível. Muito obrigado.
Na semana que vem, a gente volta com a entrevista de um outro parlamentar. Lembrando que todas as entrevistas que você ouve aí no seu rádio estão disponíveis no nosso site pelo www.alep.pr.gov.br. Até semana que vem.